Desde o primeiro dia no poder, o governo Jair Bolsonaro e seus aliados da bancada do boi, da bala e da Bíblia se empenharam em destruir as conquistas sociais dos povos indígenas. Flexibilizaram leis, cortaram verbas, sucatearam e dissolveram órgãos de fiscalização e incitaram a violência física contra os povos e seus territórios. No episódio de hoje, a gente destaca as principais ameaças no horizonte de violações cometidas pelo governo federal contra os verdadeiros donos da terra e discute por que a luta pela defesa dos direitos dos povos indígenas e dos seus territórios é uma tarefa urgente que cabe a toda a sociedade brasileira, no campo e na cidade. Eu sou Silvia Miriam, moradora de Itabira, em Minas Gerais, atingida pela mineradora Vale e apresentadora deste podcast.
Você ouve agora Vozes que Valem, um programa feito pelo povo e para o povo. Aqui você vai conhecer histórias de resistências e denúncias à mineração. Enquanto a ganância das empresas mineradoras, em especial a Vale S.A., atuam em prol de seus lucros, nós nos articulamos, trocamos experiências e lutamos em conjunto, porque percebemos que por trás do discurso das empresas está a sua agressividade e seu poder destrutivo. Esse programa é um projeto colaborativo, feito por pessoas e entidades que compõem a articulação internacional dos atingidos e atingidas pela Vale. A cada episódio, as vozes de atingidas e atingidos, representantes de movimentos, sindicatos e sociedade civil serão protagonistas de suas próprias histórias, porque para nós, o que vale mesmo é a vida.
O golpe mais recente do atual governo federal contra os povos indígenas é a tentativa de aprovação do projeto de lei 490 de 2007, de autoria do então deputado federal Homero Pereira, do PR de Mato Grosso. Homero morreu em 2013, mas seu PL foi desengavetado na gestão Bolsonaro. O texto atual é do deputado federal Arthur Maia, do DEM da Bahia. Entre outros ataques aos direitos dos indígenas, o projeto institui o chamado marco temporal, que determina que só poderão ser consideradas terras indígenas aquelas que já estavam em posse dos povos no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. As novas demarcações, segundo o projeto, só poderão ser feitas com a comprovação da posse, o que hoje não é necessário. O direito à terra, ocupada pelos povos indígenas, é um direito originário, ou seja, é anterior à própria criação do Estado e das leis pelo branco. Esses povos já estavam aqui quando os portugueses invadiram Pindorama e inventaram o que hoje se conhece por Brasil. Além de instituir o marco temporal, o PL também flexibiliza o contato com povos isolados, proíbe a ampliação de terras já demarcadas e permite a exploração das terras indígenas por empreendimentos hídricos, energéticos, pela mineração e pelo garimpo. O projeto foi aprovado em junho por 41 votos a 20 na Comissão de Constituição e Justiça e segue para o plenário da Câmara dos Deputados, onde precisa ser aprovado antes de ir para o Senado. No horizonte do desmonte, há ainda o Decreto Legislativo 177 de 2021 do deputado federal ruralista Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, que abre a possibilidade de saída do Brasil da Convenção 169 da OIT, Organização Internacional do Trabalho. A convenção garante aos povos o direito de serem consultados antes da implementação de obras ou atos administrativos que os impactem. Moreira argumenta no decreto que a necessidade de obter consentimento dos povos indígenas para qualquer ação do governo em suas terras inviabiliza o projeto de crescimento do Brasil. A história é antiga, mas ela se renova. Por trás dos desmontes está a visão colonial e racista, que constrói um Brasil até hoje arcaico. Sobre esse assunto, nós conversamos com Meire Diniz, do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, da Regional Maranhão.
Do ponto de vista histórico, as pessoas, os grupos que buscam, que têm continuamente atentado contra a vida, o território e o direito dos povos originários, são os herdeiros, digamos assim, dos primeiros colonizadores que invadiram esse país, subjugaram, assassinaram, maltrataram homens e mulheres dos povos originários para poder impor um único modelo de vida, de sociedade, né, pautado em valores outros, contrariando e menosprezando, destruindo os modos de vida dos povos originários que aqui já estavam, que tinham uma relação diferente entre si e com a natureza, que hoje podemos dizer que é um projeto de vida pautado no bem viver. Um bem viver para todos, para todas, né? Não só para um pequeno grupo. Se nós fôssemos nomear hoje, são os grandes ruralistas, são os banqueiros, né? São grupos políticos, grupos econômicos que estão colocados no poder, nas suas mais diversas esferas da instituição pública e privada, e que atentam continuamente contra o direito dos povos indígenas. As suas ideias é dizer, continuar dizendo que é o povo do atraso, que são inferiores e que, portanto, precisam ser integrados para vir a gente, continua essa premissa, e seus territórios serem liberados para soja, para eucalipto, para roubar a vida da natureza, dos ecossistemas, né, dos biomas, enfim, gerando um mundo de pobreza, de escassez, né, e de negação do outro.
O único futuro possível é originário. Um futuro onde diferentes formas de vida podem coexistir. Vanusa Viana Guajajara, da terra indígena Rio Pindaré, em Bom Jardim, no Maranhão, conversou com a gente sobre a perspectiva rica e diversa dos povos indígenas que o Brasil atrasado não entende.
Hoje eu quero falar um pouco como mulher, mulher originária, mulher mãe, mulher filha, mulher que ama seu povo e que admira a luta dele. E é isso. Hoje em dia a gente vê, isso não é só de hoje, mas eu cresci vendo e ouvindo o não indígena dizer que nós, povos originários, somos preguiçosos, que nós não trazemos desenvolvimento para o Brasil, que nós não trazemos riquezas para a sociedade, que a gente é um empecilho para o desenvolvimento das grandes indústrias. E as grandes indústrias vêm e dizem para a gente o seguinte, que vão nos ajudar, que a gente tem que permitir que elas adentrem nossos territórios para trazer desenvolvimento, trazer emprego, gerar renda. E não respeitam a forma que a gente vive. Elas colocam para a gente que a nossa forma de viver, a nossa forma de cultivar não é a correta, não é a que traz desenvolvimento, não é a que traz lucro. Porque para um, o querer de muitos não é respeitado. Então eu vejo que o querer de um, sim, é acatado. E nós não pensamos assim, de querer essa riqueza material, essa riqueza que para mim é uma ilusão, essa riqueza que ela é criada pela mão humana, porque a riqueza que é importante para a gente é essa riqueza que a gente nasceu e que ela cuida de nós, que é o meio ambiente, que são as árvores, que são os lagos, que são os igarapés, os rios. Isso sim é uma riqueza. o nosso conhecimento, o conhecimento dos nossos anciãos não é levado em conta, não é respeitado. Porque os nossos anciões foram criados, nos criaram e nos educam de uma forma totalmente diferente. Eles nos criam de uma forma a respeitar o próximo. E o nosso próximo não é só um ser humano. O nosso próximo é a caça, o nosso próximo é o ambiente que ele vive, o nosso próximo é o peixe. Todos esses que têm vida, que precisam do ar, que respiram, são nossos próximos. E os nossos anciãos, eles nos criaram dessa forma. E é um conhecimento, é uma educação que é passada de geração em geração.
Não é possível falar sobre povos indígenas sem falar sobre seu acesso às florestas e às águas, essenciais ao seu modo de vida. A nova lei do licenciamento ambiental é um golpe sobre essas fontes de vida coletiva. De autoria do ruralista Nery Geller, deputado federal pelo PP do Mato Grosso, e vice-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, o projeto de lei 3729 de 2004 dispensa do licenciamento diversas atividades que impactam os povos e seus territórios, como obras de instalação de redes de água e esgoto, energia elétrica, agricultura e pecuária. O texto ainda permite, em alguns casos, uma licença autodeclaratória automática concedida via internet, sem qualquer análise de órgãos ambientais. O PL foi aprovado pela Câmara e agora segue para o Senado. Já para a mineração em terras indígenas, quem abre a porteira é o PL 191 de 2020, articulado por um grupo de trabalho envolvendo o Ministério de Minas e Energia, a Casa Civil e até a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que tem como dever institucional, ou deveria ter, proteger e promover os direitos dos povos originários. O PL 191 permite a realização da pesquisa e da lavra de recursos minerais, inclusive a atividade garimpeira, de extração de hidrocarbonetos e aproveitamento de recursos hídricos para a geração de energia elétrica em terras indígenas. Os povos não terão direito a vetar os empreendimentos em suas terras. Como é possível, do ponto de vista legal, que projetos de lei explicitamente inconstitucionais possam avançar? Para entender este cenário, conversamos com Ana Paula Santos, advogada da Justiça nos Trilhos, entidade com sede no Maranhão, que acompanha no estado povos e comunidades impactados pela Estrada de Ferro Carajás, da mineradora Vale, e outros empreendimentos do setor minerário e siderúrgico.
Nós estamos vivenciando um momento extremamente temeroso no país, com o avanço de pautas ultraconservadoras no Congresso Nacional. Podemos dizer que desde o golpe sofrido pela presidenta Dilma Rousseff em 2016 e mais recentemente com a eleição de Jair Bolsonaro em 2018, e congressistas com perfis ideológicos igualmente conservadores, a nossa democracia tem sido atacada das mais diversas maneiras. Temos o Congresso mais conservador dos últimos 40 anos. E, além disso, existem fortes indícios de compra de votos através de emendas parlamentares e negociações de cargos por apoio, fartamente já denunciadas pelos meios de comunicação, por parte dos partidos que compõem o que chamamos de Centrão. Esses elementos têm permitido o avanço da agenda de retrocessos de Bolsonaro no Congresso, com repercussões na fragilização dos direitos humanos e da nossa democracia. É um cenário político institucional crítico, no qual direitos e garantias já consolidados passam a ser frontalmente atacados. Mais especificamente sobre os ataques aos povos indígenas, eles são parte da pauta de avanço dos grandes interesses econômicos, do capital internacional, do agronegócio e dos empreendimentos extrativistas sobre os territórios dos povos tradicionais e da região amazônica. O enfraquecimento institucional favorece o clima de pode-tudo. A crise sanitária desencadeada pela pandemia foi vista como uma oportunidade para passarem a boiada, o que significa para fazerem o desmonte dos mecanismos de proteção ambiental. Já existem importantes estudos acadêmicos sobre a captura do Estado pelo setor extrativista no Brasil. Esse fenômeno ocorre de diversas formas, mas destaco aqui a deliberada omissão na aplicação das leis, a fragilização da estrutura dos órgãos de fiscalização, a flexibilização de leis visando desregulamentação progressiva de atividades. É um quadro muito grave e que nitidamente favorece os interesses de todo o setor, principalmente das grandes mineradoras.
Em 9 de agosto é celebrado o Dia Internacional dos Povos Indígenas, data criada pela ONU em 1995 para defender e promover os direitos desses povos. Esse ano a data será ainda mais importante. Deve acontecer em agosto o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ação de reintegração de posse promovida pelo governo de Santa Catarina contra o povo Xokleng. A ação, relativa a uma área pertencente à terra indígena Ibirama-Laclanmu, ocupada pelos Xokleng e também pelos povos Guarani e Kaingang, leva em conta a tese do marco temporal encampada pelo governo de Santa Catarina. A TI foi demarcada em 1996. Os Xokleng afirmam que foram perseguidos e mortos durante décadas pelos brancos, e por isso tiveram que sair do território que hoje tentam retomar. Em 2019, o STF deu o status de repercussão geral ao processo. Isso significa que o que for definido no julgamento servirá de diretriz para o governo federal e todas as instâncias da justiça em procedimentos de demarcação de terras indígenas. Uma decisão favorável ao povo Xokleng, portanto, poderá ajudar a barrar o desmonte pretendido pelo atual governo federal com o PL-490. O Agosto Indígena de 2021 será crucial para que o Brasil devolva a Pindorama o que lhe pertence. Por isso, também é fundamental que os não indígenas revejam o seu passado histórico e somem na luta ao lado dos povos originários, como sugere Mary Diniz, do CIMI.
Se você está perto de um território indígena, que o povo está se mobilizando, vá lá, conheça, converse, pergunte, se mobilize, né? Entre lá na luta com eles. Se você está longe, apoie a luta dos povos, através de um processo de comunicação, compartilhando as notícias, né? Ou seja, contribuindo com o movimento que está acontecendo. O importante é compreender que o momento histórico, o direito dos povos originários está sendo duramente atacado pelo capital, pelo capitalismo. E com isso, corremos o risco de perder uma grande riqueza de diversidade sociocultural desse país. Então é hora da gente se movimentar para dizer que o direito, se derruba o direito dos indígenas, está derrubando o direito de todos nós. Então a gente precisa contribuir para que o direito dos povos indígenas seja confirmado, garantido, né, e os povos sendo respeitados. Acho que esse é um papel que cabe a nós nesse momento, enquanto não indígenas.
Vanusa Guajajara diz quais são suas expectativas para agosto e reforça que a luta indígena é a luta de todas e todos.
Então, esse mês de agosto que se aproxima vai ficar muito marcado, porque a gente está com iniciativas de mais mobilizações, de interdições, de chamar o mundo para ver o que está acontecendo, para tomar uma atitude, para que possamos ser respeitados, para que possamos ser reconhecidos como os verdadeiros donos do território brasileiro, porque a gente já estava aqui. A nossa luta, ela não começou em 88, a nossa existência não começou em 88, foi muito antes. Muito antes, quando já existiu o primeiro originário. Então a gente quer que as pessoas entendam, não indígena entenda, que os governantes entendam que nós não somos preguiçosos, nós não somos vagabundos. Respeitem o nosso modo de vida, respeitem o nosso modo de produzir. A gente não precisa de um grande empreendimento para buscar o sustento de nossos filhos, para ter uma melhor educação. A gente não precisa desmatar para isso, a gente não precisa garimpar para isso. A gente não precisa do agronegócio em nossos territórios, porque ele já nos fornece tudo aquilo que precisamos. E que as pessoas possam se sensibilizar e olhar com um olhar de humanidade, olhar com um olhar de que o que vai ser do futuro, se não tiver mais água doce, água potável, porque os solos vão estar tudo contaminado por veneno, vão estar tudo contaminado pela mineração, vão estar tudo contaminado pelo garimpo. Como é que vão viver? Às vezes tem muitas pessoas que dizem, um não indígena diz que às vezes eles não fazem nem parte de alguma empresa e são contra a nossa luta, nem sabendo ele que eles também vão ser prejudicados. Ou eles acham, ou vocês acham, que um empreendimento vai te dar emprego, ele vai te sustentar, ele vai te comprar um oxigênio saudável para te respirar, ele vai te dar uma água potável para tu consumir. Será se isso que vai acontecer? Será se ele vai te sustentar? Se ele, a gente olha a situação do Brasil hoje em dia, o desemprego, a fome, e as grandes empresas têm condições de ajudar e não fazem isso, e futuramente elas vão fazer isso. E a gente tem procurado conversar com as pessoas que vêm até nós e buscam informações, a gente procura esclarecer esses pontos, não é só por nós que moramos dentro do território aqui, que foi demarcado, porque o território é todo o território brasileiro, é nosso. A gente coloca que essa luta vai além de nós. A gente não está protegendo só para nós, mas para todos.
Nosso episódio vai chegando ao fim. Esperamos que o programa de hoje tenha sido capaz de informar e também de mobilizar as pessoas que nos ouviram a revisar seu passado e a defender o futuro que é Pindorama, contra o atraso e violência do Brasil de 1500. Até o próximo episódio do Vozes que Valem.
Esse podcast foi editado pela Toca Audiovisual.